Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
A partir de agora, estamos ao vivo através do nosso canal no YouTube, no site costaazul.fm, no aplicativo disponível para Android e para iOS na sua loja de aplicativos. A Prefeitura de Angra dos Reis entregou esta semana a obra do primeiro asilo público da cidade, a nova instituição de longa permanência para idosos. Será um lar para pelo menos 20 idosos acima de 65 anos de idade. O espaço recebeu o nome da educadora e fundadora da Pestalozzi de Angra, Dona Luísa Olindina. Familiares dela estavam no evento de entrega do espaço. Dona Luísa faleceu em 2012, aos 102 anos de idade.
Pois é, Aline, a Casa Pública para Idosos no Retiro foi aberta com um evento de acolhida de novos moradores. Alguns deles vieram daquele lar de idosos privado no Bracuí, que foi atingido por uma inundação em dezembro do ano passado. Essa ILPI será administrada por uma organização social com custo de quase 9 milhões de reais por ano. Esse é um dos temas que nós vamos tratar aqui agora com a secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaisa Bedê. A doutora Thaisa é formada em Direito, pós-graduada em Direito Público e Tributário pelo Centro Universitário de Barra Mansa. Atuou na Procuradoria da Fazenda Nacional, na Câmara Municipal de Angra e na Prefeitura, nas áreas de Controladoria, Defesa Civil e na Procuradoria-Geral por 9 anos. Doutora Thaisa, obrigado pela sua disponibilidade, bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. A gente queria ter conversado na segunda, não deu tempo, mas hoje a gente vai bater um papo aqui sobre os desafios da assistência social, do desenvolvimento social. Bom dia.
Bom dia, Valente, bom dia, Aline, bom dia a todos os ouvintes aí de Angra dos Reis. É um prazer estar aqui hoje, viu? Poder esclarecer aí um pouco de LPI, um pouquinho também de Cartão Recomeçar, sem dúvida, e das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social.
E você também que está nos ouvindo pode participar ao vivo enviando suas perguntas, questionamentos, dúvidas e elogios pelo nosso WhatsApp 3365-1588. Estamos também ao vivo no nosso canal no YouTube, lá na caixinha de perguntas você pode mandar o seu questionamento também ao vivo. A gente vai fazer a leitura de todas as perguntas aqui para a doutora Thaisa. Lembrando que se você quiser acompanhar a gente em tempo integral, você pode baixar no seu telefone um aplicativo da Costa Azul FM, tem para telefones sistema Android, sistema iOS, você baixa o aplicativo e acompanha a gente de qualquer lugar do planeta Terra. Doutora Thaisa, sobre a inauguração dessa ILPI, né, a gente até teve uma aula aqui quando veio o diretor do asilo, o Erval, explicar por que houve essa mudança no nome. Qual é a meta de atendimento da prefeitura para essa casa, o espaço físico e quantas pessoas serão atendidas regularmente?
Valente, essa ILPI foi um projeto da doutora Célia Jordão, uhum, quando ela foi secretária da pasta, e ela planejou muito bem toda a ILPI, escolheu um lugar assim preciso, porque você conhecendo lá, você vai ver que é um lugar arbóreo, traz uma calmaria na frente do mar, então assim, sem dúvida, foi escolhido a dedo. Ali a gente tem 20 vagas, tá? Para os idosos, a partir aí dos 60 anos, eles podem estar procurando aí, tem os nossos critérios para eles poderem estarem indo, a gente pode falar isso mais à frente. Sim, sim. Mas é uma casa que já está toda equipada, tem sala de informática, sala de convivência, sala de fisioterapia, conta aí com 5 quartos, 3 masculinos e 2 femininos, lavanderia, tem uma sala médica também, então assim, ela está toda apta a estar recebendo os nossos idosos em vulnerabilidade social.
Houve uma polêmica em relação ao custo, né, que a prefeitura vai despender para esse equipamento. O que que esses idosos vão fazer lá durante o dia? Que tipo de atividades eles estão sujeitos para justificar esse investimento que a prefeitura fez? Vai fazer, né? Que está fazendo.
Esse investimento começou e vai ser constante aí, através da prestação de serviço aí da organização social, que foi contratada para fazer o contato de gestão lá dentro. E os idosos, eles vão ter, sim, essa aula de informática, eles vão ter a fisioterapia deles, eles vão ter aulas de convivência, através de um artesanato, através de uma aula de música, eles vão estar ali sempre trabalhando para estar motivando a habilidade deles, sem dúvida.
E a prefeitura fará uma supervisão, né? Eles têm a organização social, quero dizer, tem meta para cumprir, tem que prestar contas regularmente à prefeitura.
Sem dúvida. A organização social foi feita, né? Foi ali licitada através de um contrato, que a gente chama de contrato de gestão, uhum, e cabe aí à Secretaria de Desenvolvimento Social estar, sem dúvida, fiscalizando através de uma comissão, que também já foi publicada, para a gente poder estar aí fiscalizando e olhando de perto a prestação de serviço dessa organização social.
Thaisa, esses primeiros 20 moradores, como é que foram selecionados? Eu queria que você comentasse também se existe uma carência, né? Se existe uma fila de espera de pessoas idosas ou familiares que desejam encaminhar idosos para esse tipo de instituição.
Valente, assim, uma fila de espera, tá? Uhum. Atualmente a gente tem aí 18 idosos na fila de espera. Caramba. E já é bastante, é um número legal. E já fomos procurados aí por 68 famílias também querendo deixar seus idosos lá, né, na nossa ILPI. Quanto aos critérios para entrar na ILPI, a gente tem uma portaria 014 de 2024, e ali ela relata quais são os critérios para estar entrando um idoso. Dentre eles é ser maior de 60 anos, ser residente de pelo menos, no mínimo, né, 2 anos ininterruptos em Angra dos Reis, ter idoso em situação de rua, que como é o caso, a gente tem 2 idosos que nós acolhemos lá, que eram em situação de rua, que não tem uma renda per capita inferior ou igual a meio salário mínimo, ou que sejam vítimas de violência doméstica, ou que não tenham vínculo familiar, ou que tenham esse vínculo familiar, mas que esse vínculo seja fragilizado. Mas tem todos esses requisitos, tudo estabelecido na nossa portaria 014, que também já foi publicada. Pode procurar aí também na página, no site da prefeitura que tem.
E como é a porta de entrada? É pelos CRAs, é pela própria secretaria? Como é que uma pessoa que tem um idoso em casa ou testemunha algo que se encaixa nesses critérios deve fazer para que a prefeitura saiba, né, que esse idoso está nessa fila de espera?
Além disso, são 2 portas de entrada.
Uhum.
A primeira é pelo CREAS,
sim,
tá? Nosso Centro de Referência Especializado em Assistência Social, CREAS, ou então pelo Poder Judiciário, através de uma medida judicial. Porém, ambas têm que ter um relatório técnico assistencial do assistente social, sem dúvida, né, de um psicólogo, encaminhando esse idoso com os documentos dele para estar entrando aí na nossa ILPI.
Tem a ver com a família também? A pessoa não pode simplesmente querer que o idoso vá para um asilo público, no caso, né? A família também tem que participar dessa decisão. Como é que funciona esse processo aí?
Então, Valente, a família tem que estar dentro desses requisitos, uhum, de renda familiar, de fragilidade ou não com vínculo com esse idoso. Então, a gente pode supor aqui, exemplo, a gente tem idosos que têm vínculo familiar e ele pode estar recebendo BPC,
uhum,
mas a renda per capita dessa família, ela tem que ter pelo menos meio salário mínimo.
Entendi.
Então, assim, ele pode ter a família dele, mas ele tem que ter certeza que a família esteja dentro dessa renda per capita.
A família não pode ter a renda muito alta.
Muito alta, né, para poder
estar
indo lá.
A família tem que estar em situação de demandar assistência.
Exatamente.
Exatamente.
Para a população saber o que é renda per capita, é sempre bom a gente estar explicando. Perfeito. Porque gera isso dúvida.
Uhum.
Renda per capita é você pegar o valor do salário mínimo e dividir por número de integrantes da família. Correto. Então, quando você tem ali, exemplo, o valor do salário mínimo aí está 1.412, não é?
Isso.
1.412. Meio salário mínimo, 700 e...
Agora vai brigar, 706. Vamos brigar com a matemática. Se tiver, se tiver 4 pessoas na casa, a renda individual são 350
reais. Isso aí. Então, vai estar abaixo de meio salário mínimo.
Isso.
Então, ela vai poder entrar.
Abaixo de 700 reais.
Entendeu?
Ah, entendi.
É mais ou menos isso. É a renda per capita, você vai pegar o salário mínimo e vai dividir o salário mínimo por número de integrantes da família.
Se você tiver 2 ganhando salário mínimo, já não vai dar esse valor.
Já não vai dar.
Porque significa para o poder público que essa pessoa, essa família, é capaz de cuidar desse
idoso. Tem renda e é capaz de cuidar do idoso.
Tem renda para cuidar desse idoso.
Thaisa, só para pedir para você mais uma vez falar para a gente, quantos são na fila de espera?
18.
Temos então já, esses números já estão completos lá no asilo, que são 20 vagas, já tem as 20 vagas.
Completas.
E 18 na fila de espera, né? A Secretaria de Desenvolvimento Social tem algum planejamento para esses 18? Tem algum futuro para essas 18 pessoas que estão aguardando, algum novo espaço, algum acompanhamento para esses 18 que não estão neste lar, mas que possivelmente podem ser acompanhados nos lares onde estão?
A Secretaria de Ação Social, né, a gente tem ali também uma subvenção que a gente ajuda aí o Asilo São Vicente de Paulo, uhum, através do Erval, né, que esteve aqui com vocês,
sim,
explicando também. Então a gente também encaminha idosos para lá, como também na LPI, que a gente está aí pensando futuramente, e se a gente faz aí uma ampliação para estar recebendo e acolhendo esses idosos também.
É, secretário, eu acho importante a sua presença aqui para esclarecer uma outra questão. É, eu estive lá na inauguração da ILPI, no Retiro, é um espaço extraordinário.
Lindo, verdade.
Mas eu ouvi as pessoas comentando, é muito grande para 20 pessoas. Poderia colocar mais pessoas, até porque tem demanda.
Que bom que tem espaço para ser grande, né?
É por isso que a minha pergunta é nesse sentido. Mas tem regra também, né? Até a questão do espaço, a colocação das pessoas, tem uma norma para ser seguida.
Sim, a gente tem norma para ser seguida, tem uma normativa ministerial para ser seguida. Uhum. Exemplo aí, a cama tem que ter 1,5 metros de distância de uma cama para outra. Até para o idoso que tem dificuldade de andar, sim, que precisa de uma cadeira de roda. Então ele tem esse espaço para locomoção. Então dá pra gente.
Então não tem jeitinho, apertar. Não dá pra botar a bicama e dobrar essa quantidade.
Até porque somos fiscalizados também, uhum, né? Tem vigilância sanitária, tem tudo.
É porque as pessoas, na verdade, desculpa interromper vocês dois, estão acostumados com espaços clandestinos. Esse é o costume das pessoas. Uhum. Beliches, bicamas ou lugares que os idosos ficam de forma, infelizmente, desumanas. Então, assim, pelo que você falou, e a gente sabe, obviamente, até porque a prefeitura, a secretaria é fiscalizada se ela não fizer e não cumprir as normas, né? Então, gente, por tudo que vocês viram aí desses asilos, desses espaços, são clandestinos e não seguem as normas. Então, as coisas são bem diferentes com quando é criado principalmente pelo serviço público, né?
Exatamente isso, Aline.
E isso me leva à próxima pergunta, que é a seguinte. Quando da inundação lá no Bracuí, a gente se deparou com a situação daquele lar de idosos privado, né? Nada a ver com a prefeitura. Mas havia ali um atendimento, havia ali até um número grande de pessoas residindo. Existe alguma fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento? Cabe a vocês fazer esse tipo de fiscalização a respeito dessas iniciativas particulares? E quais seriam os critérios para que a ILPI privada?
Valente, para uma ILPI, querendo ou não, ela tem seu CNPJ, ela é uma, uhum, empresa que a gente constitui.
Sim.
Então ela vai ter ali todos os critérios que quando se abre uma empresa.
Correto.
De alvará de funcionamento, tudo certinho, de vigilância,
vigilância sanitária.
Tudo. Ela vai ter isso. Uhum. No caso de uma LPI, além de todos esses documentação que tem que ter, ela vai ter que também ser certificada e regularizada pelo Conselho Municipal do Idoso, o que não era o caso dessa ILPI do Bracuí, que foi inundada lá no dia 8 de dezembro.
E parte desses moradores estão lá agora na ILPI pública.
Temos parte desses moradores com a nossa ILPI, que foi inaugurada aí no dia 30.
E agora vamos falar também de outros assuntos referentes à pasta, né, que a secretaria e a secretária respondem, né? Cartão Recomeçar.
Exatamente.
Auxílio aos moradores do Bracuí. Se você tiver a sua pergunta, você pode enviar pra gente no 24-3365-1588 ou qualquer outro assunto que seja de referência ali da secretaria.
O fato é que é uma secretaria com muita demanda, né?
É ultimamente, então,
com,
né?
Um canivete suíço de problema. Mandar um abraço para o Roberto Barcelos, a Kátia Silva, a Isabel Eloy e a Mariana Bulek, que estão lá no nosso canal no YouTube. A Kátia, inclusive, parabeniza a secretária Thaisa. A Isabel elogia, dizendo que ficou muito bem afastado do barulho, né? Porque ela se queixa, segundo a Isabel, que o asilo aqui em São Vicente de Paulo, no centro da cidade, convive com esse barulho, está no meio do centro urbano, né? Então tem esse desafio. E a Mariana Bulé também parabeniza a secretária, profissional de máxima competência, junto com a equipe, família, Secretaria de Desenvolvimento Social. Diz ela, orgulho de fazer parte desse time. Secretária, sobre o cartão Recomeçar, né? Como é que foi o procedimento desde o incidente de 8 de dezembro até agora a entrega na terça-feira dos primeiros 480 e poucos cartões?
Valente, então, o cartão Recomeçar, né, ele é um benefício dado pelo Estado, uhum, com os critérios estabelecidos pelo Estado, cabendo ao município aí o cadastro dessas famílias. Então, lá no dia 8 de dezembro, e ficou aí até o dia 17 de dezembro, a equipe na rua, no CMEI do Frade, do Bracuí, a gente teve também na rua lá três amigos. O que a gente fazia? A gente usava o cadastro, as pessoas iam lá, se cadastravam, uhum. E esse cadastro servia para três coisas. Uma era para receber os donativos, que é a cesta básica, kit higiene, kit limpeza, colchão, água e etc. Roupas. Outras, para a gente, nesse mesmo cadastro, a gente verificava ali qual era a real situação do Bracuí, quais foram o número de famílias, né, que foram atingidas realmente né? E conhecer as ruas que foram atingidas. Além disso, esse cadastro também servia para a gente estar aí passando para o Estado, e o Estado está fornecendo esse cartão Recomeçar para as famílias.
teve um pente fino, quer dizer, depois desse primeiro, porque o que aconteceu em outros municípios, especialmente na Baixada, todo mundo foi fazer cadastro. A expectativa, claro, é um benefício, então todo mundo achou que tinha direito, só que tem critério também, nem todo mundo que fez aquela inscrição vai receber o cartão, correto?
Correto, é isso mesmo, Valente. Esses são os critérios estabelecidos pelo Estado, tá? E os critérios são básicos. A pessoa está inscrita no Cade Único, na época do evento, importante frisar isso, tem que ter sido na época do evento, ou seja, lá em dezembro ela tinha que ter o Cade Único. Essa pessoa tem uma renda per capita familiar de até meio salário mínimo.
Que a gente explicou aqui, né? O salário dividido pelo número de integrantes da família.
Exatamente isso. Ou então, até o valor máximo de 3 salários mínimos, além de morar em Angra dos Reis e residir na área atingida, comprovadamente aí pela Defesa Civil através do laudo. Então, juntando, tem que ter os 3 requisitos. Juntando esses 3 requisitos, a pessoa vai poder receber aí o cartão recomeçado.
Então, entre o número de cadastrados e o número de benefícios, teve um downgrade aí.
Sem dúvida, teve um downgrade por conta desses critérios que são estabelecidos pelo Estado através de um decreto estadual 4857 de 2022. Até gravei ele de tanto que eu falei.
Nossas redes sociais, a gente viu, né? A gente leu lá testemunho de pessoas dizendo que pessoas que não precisam vão receber porque são donas do imóvel. E quem morava no imóvel é que realmente perdeu tudo. Isso aconteceu? Tem como você checar esse tipo de coisa?
Se a pessoa está morando de aluguel.
Isso.
Ela, com certeza, ela tem um contrato de aluguel.
Uhum.
Então, quem vai fazer jus é a pessoa que
mora na casa.
Mora na casa.
Às vezes não, né, Thaisa? A gente sabe que tem muito aluguel de boca, né? Que é sem contrato, infelizmente.
Então,
né?
O dono,
quanto a isso, não tem como.
O dono do imóvel alugado não é o beneficiário, é quem morava lá.
Quem morava lá, quem perdeu tudo.
Vai dar consciência, claro, né? Do proprietário.
Sua,
né,
cama, sua televisão, sua geladeira, seu fogão.
Bom, serão 1.726, se não me engano, benefícios recomeçar no valor de R$3.000 para compra de material eletrodomésticos, coisas, né, de reposição na casa. E os primeiros 481, se eu não me engano, também foram entregues. Os próximos serão entregues quando? Onde é que está essa listagem? Qual é o planejamento da secretaria?
Então, nós planejamos o seguinte, dividimos em 3 etapas.
Uhum.
A primeira no dia 30, que foi entregue aí 481, lá no estádio municipal. A segunda entrega vai ser no dia 5 do 2 agora, que vai ser os remanescentes da letra E até a letra M. E no dia 8 do 2, são os remanescentes da letra M até a letra Z, totalizando aí 1.726 cartões entregues à população.
Excelente. Além do recomeçar, Thaisa, o município deu alguma ajuda a essas pessoas? Deu algum benefício extra?
Ajuda financeira, benefício financeira extra, não foi dado, tá? Mas foi dado aí, sem dúvida, a cesta básica, kit limpeza, kit higiene, colchão e água. Além do atendimento psicológico e assistência social que é feito pelo CRAS.
A gente passou a conviver nos últimos anos em todas as situações relacionadas à assistência com essa palavrinha mágica aí chamada Cade Único, né? Que é o cadastro único dos beneficiários de programas sociais. Eu queria que a senhora explicasse qual a importância desse Cade Único, por que que é importante manter esse cadastro atualizado para as pessoas que recebem benefícios do governo ou que têm expectativa de receber. Qual a importância de estar com esses dados em dia?
Importante, é primordial, Valente, porque qualquer benefício que você venha receber, tanto da esfera federal, estadual, municipal, a pessoa tem que estar inscrita nesse Cade Único, seja através do BPC, do auxílio natalidade, do aluguel social, do Bolsa Família, essa pessoa tem que estar inscrita no Cade Único. Então, por isso que a gente faz aí vários CRAs móveis, os nossos CRAs fazem agendamentos mensais, há bairros que a gente chega a fazer até semanais, para as pessoas estarem indo, estar atualizando, para elas fazerem jus aí qualquer benefício que venha ocorrer aí do governo.
Quantos CRAs a gente tem hoje?
Atualmente nós temos 8 CRAs em todo o município. E aí estamos pensando aí estar ampliando eles também aí com mais um CRAS aí.
Pois é, essa é a minha pergunta. Tem previsão de abrir? Porque eu penso, assim, senso comum, que a demanda de assistência é sempre crescente. Mal comparando, é tipo a demanda da saúde, né? Quanto mais você investe, mais demanda você vai ter. A senhora estava falando agora há pouco aqui no intervalo que abriu um segundo conselho tutelar no Parque Mambucaba este ano, então já gera uma demanda de outro serviço. Em relação aos CRAs, tem previsão de ampliar esse serviço de atendimento nos bairros?
Temos, Temos sim, tá valente. A gente tem essa ampliação de estar tá criando aí mais um CRAS no centro da cidade, a gente está pensando aí. Porque o centro da cidade, ele abarca toda a região central, a Sapinhatubas, Camurim, além dos Ilhéus.
É o,
né?
Camurim?
É.
Caramba, é
então,
muita gente.
Para a gente estar tá segurando essas pessoas, a gente quer dividir o CRAS.
E hoje o CRAS do centro é aqui próximo do Morro da Carioca, né?
Isso, é.
Isso, aqui no...
Ali no São Bento.
Próximo à Bica, no São Bento.
São Bento, ali.
É, então você tem CRAS na Japuíba já, tem CRAS no Parque Mambucaba, tem CRAS no Frade.
Periquê.
Uhum.
Temos aí no Frade, Bracuí. Puxa aí, Frade, Bracuí, Periquê.
Da região...
Temos Campo Belo, Nova Angra e Monsuaba e Centro.
É... São oito CRAS. Serviços que estão disponíveis no CRAS, para que ele funciona? Muita gente pode não saber, né, o que é o CRAS e para que ele funciona. Para que ele serve?
O CRAS ali, a gente é o nosso acolhimento, né? O primeiro acolhimento da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, ali a gente conta com atendimento psicológico, com psicólogos formados, com assistente social, além desse cadastramento do CAD único. Tá? A gente tem ali também tem os serviços de convivência, que é o que a gente fez a licitação agora recentemente. Tá retornando aquelas oficinas.
Ah, muito legal.
Isso nos nossos CRAS. Uhum. Que ali a gente consegue, sem dúvida, tá fazendo uma aula de dança, uma aula de artesanato, uma aula de desenho, uma aula de um esporte, né? De ginástica. Importante. A gente está retornando com essas oficinas aí para estar integralizando a comunidade.
Porque no Brasil também, nos últimos anos, criou-se a cultura de achar que as pessoas estão ali recebendo benefício, recebendo um Bolsa Família, um BPC, porque querem. Eu penso também, por senso comum, que a ampla maioria das pessoas não está em situação de vulnerabilidade social porque deseja. É por isso esse amparo que o Estado criou, que o município dá, que o governo federal dá, que o governo do Estado dá, para situações que possivelmente até estão ali temporariamente. Né? A oferta de oficinas, de curso de formação, de atividades diferenciadas nos CRAS é uma porta de saída também para essas pessoas não ficarem ad eterno recebendo benefício.
Sem dúvida, Valente.
Duas coisas, Valente. Primeiro, sobre isso que você falou, a gente acredita que passa-se ter essa visão, porque muita gente realmente que não precisa faz o uso ilegal disso.
Isso,
a gente fala,
brasileiro.
Por exemplo, o maior exemplo disso foi o auxílio emergencial, onde muitas pessoas que não necessitavam do auxílio fizeram a utilização ilegalmente, tiveram inclusive quadrilhas que se especializaram em fazer o cadastro para utilização para pegar esse dinheiro do governo. Então, por conta disso, por conta desse mau uso desse assistencialismo, muita gente meio que toma um ranço dessa questão, mas aí isso já não é, infelizmente, problema nosso. A gente tem que saber que tem gente que precisa, tem gente que faz mau uso, como em todo o setor. Thaisa, você fez uma fala sobre a questão da assistência social, dos assistentes sociais e também dos psicólogos. Recentemente, nós recebemos aqui, por exemplo, os conselheiros tutelares, antes dessa nova eleição, e um dos gargalos aqui do nosso município, inclusive linkada à Secretaria de Saúde, por exemplo, que abriu ali um concurso justamente para trazer psicólogos, psiquiatras para a rede, não conseguiu completar. É um gargalo do CRAS, da assistência social hoje, o número de pessoas, de psicólogos e psiquiatras na rede?
A ação social, a gente trabalha ali com psicólogos e assistente social. O psiquiatra fica mais na área da Secretaria de Saúde. Mas, voltando aí para a ação social, nós fizemos um processo seletivo no ano passado e que estamos já chamando aí tanto o psicólogo como o assistente social para já estar compondo as nossas equipes dos CRAS, que a maioria já está composta aí, porque a gente já chamou bastante.
Não está faltando. Então, no CRAS tem essa assistência.
Está completo.
Ok. Valente.
Os oito CRAS, inclusive, tá ali, né? A equipe tá completa, tanto de psicólogo quanto de assistente social.
Desculpa, não entendi, tá?
Os oito CRAS.
Os oito, ok.
A equipe tá completa porque a gente chamou as pessoas do processo seletivo para estar compondo as equipes.
É porque a demanda é muito grande, né?
Muito grande.
Ok.
Thaís, um outro benefício que tá na sua guarda, ali no seu guarda-chuva, é o aluguel social, eu imagino, né? Que seja também da sua área. Nós temos lá na Monsuaba a previsão de construção de prédios, né? Que só vai ser concluída em 2025. E muitos moradores ali recebendo aluguel social. Além da Monsuaba, tem mais algum bairro que tem quantidade de aluguel social? Está numa expectativa também por casa, pela construção de empreendimentos habitacionais?
O número aí grande está na Monsuaba. O prefeito Fernando Jordão aí se comprometeu, né, a estar pagando esse aluguel social até que saia efetivamente esse conjunto habitacional lá. Então eles vão estar recebendo esse aluguel social. E o aluguel social também é para aquelas pessoas que também estão passaram por algum problema, né? Seja de violência doméstica, tem que sair da sua casa, então a gente acaba ajudando. Também um caso de desabamento, né? Que a casa foi interditada, condenada aí pela Defesa Civil. Então, pode.
Isso também tem critérios, né?
Tem critérios estabelecidos.
Esse laudo da Defesa Civil é a primeira coisa. Se a pessoa não pode habitar naquele imóvel, ela está apta, pelo menos, a pedir o aluguel social.
Eu tenho um pessoal perguntando aqui pra gente sobre a questão do cadastro do CAD único. Aí, só para especificar, porque o CAD único é na mesma questão da renda per capita que a Thaísa falou, né? As famílias que vivem com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa que podem participar. Quem ganha acima disso pode se cadastrar também no CAD único para participar de outros serviços do governo. Não esse benefício no caso. Então, assim, muita gente está perguntando: ah, eu posso participar do CAD único? Porque você vai até o CRAS do seu bairro mais próximo e lá você vai se informar em qual serviço social, em qual cadastro você precisa fazer, aonde você se enquadra, o que você pode receber, o que você não pode receber. Fica mais fácil, né? E o atendimento pelo telefone, como é que tá, Thaísa? Está sendo feito ou não, só presencialmente?
Está sendo feito tanto por telefone quanto nos todas as unidades do CRAS, além da nossa sede também, a gente está atendendo presencialmente.
Então, perfeito, gente. É só se informar. Inclusive, depois, aonde que a gente encontra o número do tá no site da prefeitura?
No site da prefeitura tem o número, mas eu posso falar aqui, 3365-1460 também é um número aí que as pessoas podem estar ligando.
3365-1460. Liga nesse número para se informar, né?
Para se informar. Muito. E também para denunciar, tá, Aline? É importante a gente estar falando aí de denúncias, porque tem muita população, as pessoas estão falando aí que, olha, fulano de tal mora no Frade e tá recebendo o cartão Recomeçar falando que mora no Bracuí.
Entendi.
Como o cadastro lá atrás foi autodeclaratório, a gente não tem como ficar. Então, por isso, a gente tá aceitando a denúncia, estão mandando equipe a campo, tá indo, tá? Só aí no dia 30 nós seguramos 71 cartões Recomeçar.
Isso, gente.
Que as pessoas estavam...
Não, isso faz parte, gente. Eu acho que a fiscalização...
É por isso que a assistenciabilidade fica com essa fama, exatamente, né? Porque algumas pessoas se aproveitam disso para se beneficiar, sendo que elas não precisam.
E a gente falou aqui, né, que nas nossas redes sociais, pessoas fizeram denúncias desse tipo.
Exato.
Fulano, ciclano, não precisa e vai receber.
Nem então, mora já... aqui, veio do Rio só para receber o cartão.
Então a gente, atestando aqui com a secretária Thaísa, que tem um freio de mão aí, tem um pente fino nesses benefícios irregulares, que deveriam até ser punidos, né?
Tem já alguma punição ainda não,
já,
né?
Que o cadastro é baseado numa autodeclaração, que significa que eu vou lá e falo uma coisa que
falso
é verdadeira.
Falso testemunho, né?
Se eu fizer uma falsa declaração, eu deveria ser punido também.
É exatamente isso, Valente. O próprio decreto estadual, ele fala que a pessoa que recebeu esse cartão Recomeçar e depois ficar comprovado que ela não morava na área atingida, com certeza ela vai estar devolvendo esse valor aí, pagando multa. O próprio decreto fala isso.
Tomara.
Mas é importante frisar aí que a secretaria, tá? Através da prefeitura, a gente tá com a equipe a campo, indo em casa, em loco, para estar verificando todas as denúncias.
Vale a pena ressaltar que o cartão Recomeçar é um cartão por família, não é isso? Um cartão, não é um cartão para cada... grossamente falando, para cada cabeça de pessoa ali que tá dentro, eu tenho 5 pessoas dentro daquela residência, serão 5 cartões. Não, é um cartão por família, não é isso?
Exatamente isso, Aline. Ontem até aconteceu uma história, deixa eu abrir um laço aqui para contar. Tava lá na secretaria e veio a família, né, falando que ela não tinha recebido o cartão Recomeçar, porque o nome dela era com a letra A e o dela não estava. E conversando com ela, e aí me passou que mora ela, o marido, a sogra e a filha. Aí, pesquisei, falei, dá o nome do seu marido. Eu vi que o marido era da letra B. E o marido tava.
Já tinha recebido.
Já tinha recebido. Eu falei, minha senhora.
E ainda escondeu dela?
Que escondeu dela. E ela queria o dela também.
Que naradinho.
Não.
Surpresa, o brasileiro. Sempre capaz dessas coisas.
Mas a gente explicou pra ela ali, ela entendeu. Entendi. E foi embora, assim, conformada e entendendo que
o
direito,
né,
é da família, é da unidade familiar o cadastro.
Até porque se esse cartão é reutilizado para comprar, por exemplo, eletrodomésticos, imóveis, não tem ali uma necessidade de você ter dois cartões para comprar o mesmo produto. Aí, na verdade, você vai estar tirando oportunidade de outra família, né? É verdade. Valente.
Certeza. Agradecer o Júlio César, que também está lá no nosso canal no YouTube. Está chegando ao final, são 9h20. O Júlio César diz aqui, secretário, o seguinte: colocar profissionais capacitados para atender as pessoas que precisam, pessoas que tenham paciência e estude cada caso, né? Ele possivelmente se refere à questão do Cade Único, do Recomeçar, e estude cada caso com paciência. Secretária Thaisa BD, secretária de Desenvolvimento Social de Angra, muito obrigado pela tua presença aqui, por essa conversa. A gente até teria mais assuntos, mas vamos deixar para uma outra oportunidade. De toda forma, muito obrigado.
Valente, deixa eu dar assim as últimas considerações. Sim, sobre o cartão Recomeçar, que eu acho que é uma dúvida de todos aí. É valor de R$3.000, a pessoa tem 6 meses para estar gastando esse cartão, tá? Lembrando aí que esse cartão, ele é um cartão de crédito, ele não é de débito.
Estão credenciadas, Thaisa, para receber?
Okay. É um cartão de crédito, não é de débito, ou seja, as pessoas não podem sacar o valor dos R$3.000. Essa compra, ela tem que ser sempre numa loja física, ela, ou seja, você não pode entrar no site da internet, comprar ali um fogão, tem que ser uma loja física, o CNPJ, né, regularizada. E para gastar esse cartão, a gente pede aí que a pessoa aguarde até 10 dias depois que ela recebeu esse cartão, porque é o tempo que o Estado demora para estar acreditando o valor de R$3.000 no cartão.
Entendi.
Acho que são as considerações que é importante a gente estar passando e esclarecendo a todos
os ouvintes. É um desbloqueio do cartão normal, né?
Exatamente. É. Obrigado, Thaisa.
Eu que agradeço. Obrigada a vocês.
Bom fevereiro, que agora finalmente começou o fevereiro.
É verdade. Daqui a pouco para de novo, por conta do carnaval. Thaisa, obrigada a você e a todos da Secretaria de Desenvolvimento Social de Angra dos Reis. Precisando, estamos à disposição. Muito obrigada.
Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.